negócios e tendências.
Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Negócios e Tendências. Boa tarde, minha parceira querida Bárbara Carvalho.
Boa tarde, professora Cláudia. Boa tarde para você que está acompanhando aqui a nossa programação da Rádio Uninter. Mais uma edição do Negócios e Tendências. E no programa de hoje, professora Cláudia, a gente vai falar sobre o quê?
Nós vamos falar sobre como nos manter emocionalmente equilibrado com todos esses desafios, mas olhando sobre uma perspectiva, não vou dizer de solução, né? Porque aí seria um pouco de arrogância, seria um pouco de falsas promessas, mas de algumas palavras aí, algumas informações que possam trazer uma reflexão de como a gente se mantém no nosso eixo, né? Sem surtar, sem pirar, que não está fácil, né? Nos mantermos no nosso eixo, com dicas preciosas de uma reportagem que eu li de um pessoal na internet chamado A Mente é Maravilhosa. E eu falei, olha, para uma sexta-feira, hein, Bárbara, trazer assim umas informações mais leves e que seja fácil, não diria, mas que seja possível botar em prática, por que não, não é?
É, exatamente, até porque nós já estamos aí, o quê? 6 meses, né, dentro de uma situação bem complicada que é isso da pandemia, e sempre quando a gente olha o noticiário é alguma notícia ruim, né, que a gente tem que engolir. Então, muita gente até fala, né, como que vai se manter calmo, como que vai se manter sereno no meio a tudo isso, né, tanta catástrofe, um bombardeio, né, de tanta informação negativa que a gente recebe. E hoje, como a professora Cláudia falou, né, nós não vamos dar a solução, vamos dar dicas, né, que com certeza, se você seguir, você pode melhorar aí no seu dia a dia, né?
E hoje está fazendo, exatamente hoje está fazendo 6 meses que eu estou em casa, trabalhando de
Eu
casa.
também, 6 meses, desde dia 18 de
É,
março.
acho que nós todos, né,
Acho que a
Bárbara?
gente entrou todo mundo junto daí.
E é tão interessante porque eu já tive todos os picos emocionais. Eu já fiquei muito amedrontada, eu já fiquei muito horrorizada, eu já fiquei muito esperançosa, eu já fiquei muito deprimida. E tudo é muito, assim, né? Quando vem a emoção, a gente é assolado, assim, por uma emoção intensa, né? Tivemos que nos reorganizar de tantas formas, né? E encontrar o equilíbrio emocional dentro dessa realidade que a gente nunca viveu, né? Dentro dessa questão que nós não temos ainda um horizonte para terminar, né? Assim, do sentido. A gente não sabe se isso vai durar mais 2 meses, mais 6 meses, mais 1 ano, mais 2 anos, a gente não sabe, né? Tem aí algumas perspectivas de vacina e tal, mas a gente fica muito na angústia também, na agonia, né, Bárbara? Se a nossa empresa vai continuar nos querendo, se não vai ter redução, porque a gente vai vendo colegas, parentes perdendo seus trabalhos e tal, né? E isso tudo vai nos abalando, né? Principalmente porque parece-me que estamos numa situação, como eu disse antes, não vivida, né, por nós, e que está se arrastando, né? A gente está aí, abre, fecha e fica aquelas, aqui em Curitiba, especialmente, de onde falamos, né? Mas tem aí algo que está na espera, né? E essa espera para nós, né? Por exemplo, quando a gente ainda tem o seu trabalho garantido, tem a sua fonte de renda, dá para passar de uma determinada forma, você não tem alguns tipos de preocupações, mas aí você também é tomado por outras questões, né? E aí tem aqueles que perderam a sua oportunidade, ou estão enfrentando maiores dificuldades financeiras, né? Então, como lidar nas duas situações? Porque não está fácil para ninguém, mesmo para quem tem o seu emprego, né? Toda uma readaptação, reorganização de vida familiar, pessoal, profissional. Eu acredito também, sabe, Bárbara, eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Que em administração, né, eu sou administradora, a gente fala muito sobre inteligência emocional e inteligência espiritual, né?
Uhum.
Inclusive dentro das empresas, né? Isso não é um papo de autoajuda ou só da área de psicologia, né? E a gente consegue, na minha opinião, assim, a gente consegue, né? Apesar de não estar aqui nas dicas do artigo, a gente consegue, talvez, né? Quando a gente tem uma fé em algo maior, assim, né? Eu não sei se é assim para você, Bárbara. Eu tenho me ancorado na minha fé, sabe? Assim, recorrido a isso, né? É como se eu buscasse dentro de mim uma esperança, uma conexão que transcende a realidade no sentido, assim, eu estou conectada a algo maior. Não como os homens primitivos, né, Bárbara, que faziam rituais e faziam coisas para comprar, né, a divindade, ou que não chovesse demais, ou tivesse secas e tal, mas numa coisa assim de uma esperança mesmo, sabe? Nutridora. Como é que é isso para você, querida?
Então, professora Cláudia, como você comentou, eu também, no início, quando a gente entrou de quarentena, também sofri com medo, crise de ansiedade, aquela coisa. Até porque, né, no começo, hoje a gente já tem mais informações, né, de tudo que está acontecendo, mas no começo a gente não tinha, né, era pouquíssimas informações. Fiquei semanas evitando ver o jornal, porque me dava crise de ansiedade também, tudo isso. Mas eu acho que no meio disso tudo é sempre muito importante a gente entender que as coisas mudam e ser aberto à mudança. Né? Não é, isso não seria aceitar o ruim acontecendo, mas sim entender que mudou. Mudou? Vai se sair melhor no sentido de estar bem com a mente, né? Com a saúde, todas essas coisas. Quem aceitar essa mudança e se adaptar, né? Eu tive que me adaptar aqui em casa. Nunca na vida eu tinha feito home office. Aqui o meu apartamento, pequenininho, né? Tive que fazer as mudanças necessárias. Hoje me acostumei. Né, gosto até agora do trabalho home office, né? Mas imagina se lá no começo eu tivesse ficado parada, não vou trabalhar assim, não quero trabalhar assim, o que eu gosto, que eu sei fazer de outro jeito. Ia ficar parada no mesmo lugar, provavelmente poderia até perder emprego, né? Se você bate muito o pé na mesma coisa e não aceita isso, né? Então, e até isso que você comentou, professora Cláudia, da inteligência emocional. Hoje a gente vê que as empresas, elas buscam muito isso nos funcionários, né? Não só a prática, né? A teoria, o que você é bom em fazer, mas isso na inteligência emocional também, para superar os desafios, né?
E em tempos como o que estamos vivendo, a inteligência emocional, ela é mais requerida e mais necessária do que a inteligência técnica, né? Aquelas competências técnicas, porque nós precisamos nos autogerenciar, né? Nós precisamos também, muitas vezes, amparar um colega, para quem tem cargo de gestão, alguma coisa assim. São tempos difíceis para todos, mas sem sombra de dúvida. Tem um livro chamado A Busca do Sentido, se não me engano, que é do Victor Frankl, que ele esteve no Holocausto, lá na Segunda Guerra Mundial. Ele é um sobrevivente dos campos de concentração, e eu não me lembro se ele é um psicólogo ou um psiquiatra, e era, né, porque eu acredito que ele já faleceu, e ele fala, né, no livro dele, que ele observava os prisioneiros, aqueles que morriam, que iam para as câmaras de gás, aqueles que passavam por todas as dificuldades possíveis, e ele ia observando aqueles que iam ficando, o que que diferenciava esses que iam permanecendo lá, em situações precárias também, né, porque a prisão deles é largamente mostrada como foi difícil para aquela época, para aquelas pessoas, né? E ele chega, assim, eu li esse livro há muitos anos, mas me ocorreu de falar agora, e ele chega, assim, a uma percepção de que as pessoas que veem sentido nas coisas, que buscam sentido, ou que entendem que aquilo que está acontecendo, né, e não criam muita resistência, no sentido não de ser Maria vai com as outras, ou de se entregar, mas fica uma coisa dentro de uma postura, né? De uma postura frente aos obstáculos diferente, sobreviveram de determinadas maneiras e o quanto isso impactava, né? Até na escolha dos guardas, quando eles viam nos aposentos lá, né? Lá nas prisões, escolhendo pessoas, né? É muito bacana esse livro, eu super sugiro, assim, eu acho que é um livro até bacana da gente ler agora, até porque traz, assim, uma questão, assim, de da gente ver, né? Uhum. Que a gente precisa fortalecer alguns laços, algumas emoções nossas, algumas compreensões que transcendem esse mundo físico ao qual estamos, né? Então aí entra fé, entra religiosidade, não religião, né? Entra aí uma série de coisas. Uma outra coisa que eu gostaria de sugerir, ontem até estava conversando com a Bárbara antes da rádio entrar no ar, que eu assisti um filme, ela também, chamado O Dilema Social, O Dilema das Redes Sociais, algo assim.
É isso.
Tá no top lá do Netflix, né? E por que eu estou trazendo esse filme para vocês? Porque além dele ser um filme bem bacana de assistir, traz algumas... Gostei, eles usam o termo de que nós temos chupetas digitais, né, nas redes sociais, eu achei muito legal, assim. Traz algo, não para nos escandalizar ou para nos amedrontar, mas para que a gente possa refletir que sim, né? Existe todo um interesse econômico, comercial por trás desse tráfego que todos temos hoje nas redes sociais e o quanto, por meio desses algoritmos, eles determinam o que a gente vai ver, o que a gente vai curtir, o que a gente vai comprar, o que a gente vai pensar. Olha que importante, né? E eu queria trazer aqui para o equilíbrio emocional, porque ontem, quando eu assisti esse filme, eu pensei assim, gente... a gente não tá legal, né? Tá passando tudo que tá acontecendo. Daí a gente sai da tela do computador, pega a tela do celular, porque a gente vive nas telas agora, vamos combinar?
Sim.
A nossa vida é dentro das telas. Aí a gente tá aqui trabalhando o dia inteiro no computador, daí sai da frente do computador, eu vou relaxar um pouco. Aí pega a tela menor, quando não vai direto pra televisão, que é outra tela. Então nós somos telas, né? Mas onde eu quero chegar é o seguinte, estou aqui trabalhando, eu não sei vocês, mas em home office a gente está trabalhando muito mais, né? Tem uma disponibilidade diferente, tem uma jornada, uma quantidade de trabalho diferenciada, até pela adaptação ao novo jeito de fazer as coisas e das coisas acontecerem. Aí a gente, sei lá, cansou aqui ou terminou o nosso horário, a gente pega e vem se distrair nas redes sociais, né? E aí abre aqui as redes sociais e de repente, né, Bárbara, querida, a gente vê uma colega ou alguém que a gente curte, ou uma celebre, né, uma celebridade ali, nossa, tão feliz, malhando, com a barriga tanquinho, e você engordou, sei lá, 5 quilos na pandemia. E aí você fica olhando aquilo, nossa senhora, parecida.
Aí começa a sentir mal.
Vamos parar. Só que aí, como é que eu posso deixar algo externo, né? Algo que muitas vezes nem é verdadeiro, que tá ali, né? Tem todo um preparo, não é? Tem toda uma montagem para eu estar ali, não é? São raras as pessoas que se postam e se colocam naquilo que elas são, principalmente essas que têm muitos seguidores, né? É tudo estrategicamente pensado, não é mesmo? Para conseguir mais... como é que fala? Seguidores e tudo mais. E aí eu fico olhando aquilo, que tipo de emoção e de informação eu estou trazendo para dentro, né? E não tem como, né? A gente se compara, né, Bárbara? A gente vai dando uma tristeza, assim, vendo algumas coisas. Então, a qualidade daquilo que eu estou botando para dentro, a Bárbara falou, né? No começo eu nem via televisão, né? Eu nem ficava muito conectada nas notícias, porque isso me abalava. Isso é autoconhecimento, né, Bárbara? Isso que você fez é autoconhecimento, porque nós não somos uma folhinha ao vento. A gente pode se determinar quantas horas eu vou ficar nas redes sociais, não usar as redes sociais como chupeta digital, adorei isso, adorei.
O né? termo, né? O termo ficou muito bom.
É, ficou bom, né, Bárbara?
Sim.
Esse é o termo lá do cara, não sei se ele é ex-presidente ou vice-presidente do Facebook, não me lembro agora, ou do Instagram, não me lembro.
Acho que ele era CEO do Facebook, alguma coisa assim.
É, ele era
grande.
É, e aí assim, né, como é, veja, eu já estou vivendo numa realidade nova para todos, né, a gente está se adaptando, já está melhor do que lá no começo, mas a gente ainda está sob uma pressão, tem uma pressão no ar, a gente aqui no Brasil, a gente vive pressões políticas, vivemos pressões econômicas, pressões na saúde, né, e aí... Como eu estou alimentando o meu ser? Meu Deus, Bárbara, já são 3h20, percebe? E nós estamos aqui, eu não falei ainda das dicas. Mas está valendo, não está, Bárbara?
Não, com certeza está valendo, né? E a gente sabe que é inevitável no momento que a gente está passando, que não pode sair de casa, não pode voltar para aquela antiga rotina que a gente tinha antes de poder falar, né, com as pessoas, ter o contato físico. Eu acredito que é inevitável elevar o consumo das redes sociais. Mas, como a gente comentou, né, assim, você vai ficar seguindo pessoas que vão te deixar mal? Você vê algumas coisas assim? Então, acredito que um bom conselho para esse momento é não siga. Se você gosta de ficar nas redes sociais, procure seguir pessoas, projetos, coisas que você se identifica, né? Pessoas reais, assim, que botam isso lá no meio, que vai deixar a ansiedade um pouquinho menor, né, nessa época.
E pessoas que te elevam, né? No sentido,
sim,
assim,
exatamente.
De trazer... Porque o que mais tem hoje, acho que a gente já falou sobre isso em outra oportunidade, né? Eu já não aguento mais live, eu não assisto mais, porque no começo eu me entupia de lives, hoje eu já meio que dei uma enjoada, assim, né? Tô mais seletiva em qual live eu vou participar, o que eu vou ouvir. Porque a gente precisa se conectar com pessoas que trazem uma informação, muitas vezes, ou uma experiência, porque nós aprendemos em comunidade, nós aprendemos com o outro, né? Nós aqui, nem eu, nem a Bárbara, somos contra a rede social. Mas a gente também precisa perceber que, às vezes, a gente acha que vai sair do home office ou daqui do computador do trabalho e vai vir para as redes sociais e vai encontrar equilíbrio emocional e, às vezes, isso não é verdade, né?
Uhum.
Às vezes, isso te deixa ainda mais para baixo, né? Mas, independente do que você faz hoje para se tranquilizar ou para entrar em conexão, uma meditação, uma contemplação de um jardim, de uma vela, algo que nos interiorize, né? Porque a gente está precisando também aliviar a nossa psique, né? O nosso psiquismo, né? Muita informação, muitas coisas acontecendo, né? É quando a emoção vier, seja ela qual for, né? Esperar um bocadinho. Quando eu estudava o budismo, eu estudei o budismo já por algum tempo, no budismo, os mestres de lá, eles dizem assim, que uma emoção não dura mais que 5 minutos. Então, pensa, se eu estou sentindo ansiedade, se eu acolher essa ansiedade, se eu acolher a raiva, se eu acolher a tristeza, se eu acolher o desespero, se eu acolher a indignação, né? Se eu não excluir ela, dizer, sai para lá, não, eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir ansiedade, eu não quero, né? Se eu olhar, né, que é o primeiro tópico do artigo lá que a gente viu, né? Se eu olhar o que essa emoção está trazendo para mim, se eu conseguir ter o devido distanciamento, ter aquele olhar de drone e olhar para o motivo pelo qual eu estou sendo tomado por essa emoção e também alegria, né? Porque alegria também é uma emoção.
Uhum.
A questão, só pegando o gancho de novo da rede social, é que na rede social parece que todo mundo é alegre, bem-sucedido, feliz e magro, né? E só você não está nessa festa, né? Então, essa bolha irreal, ela... A gente precisa estar muito cuidadoso para ver onde está... É, onde a gente está depositando a nossa atenção ali. Porque às vezes você não é tomado de uma emoção na hora, mas isso vai preenchendo a sua cabeça com crenças, com convicções, que você vai se sentindo à parte, né? E muitas vezes aquilo não é verdade, porque, Bárbara, se tem uma coisa que eu aprendi com a minha idade já, é que todo mundo tem a sua tribo, você não acha? Que
Ah,
todo
isso é
mundo tem
verdade.
a sua tribo?
A gente, com o passar assim, quando a gente é novo, a gente consegue facilmente se comunicar com todo mundo, né? E conforme a gente vai envelhecendo, vai. É verdade isso, que vai fechando o ciclo. Mas, porém, eu acho que ele vai aumentando de qualidade também, né? Esse ciclo assim vai ficando mais restrito, mas a qualidade aumenta, né?
Sim. Então, é gostoso ter a nossa tribo, né? É
Sim.
gostoso porque a gente tem os nossos pares, pessoas afins, né? Eu hoje, com a idade que eu tô, eu não tenho muita paciência mais para algumas pessoas que têm ponto de vista muito ferrenho, ou que é muito partidária, ou muito impositiva, né? Eu não tenho muita paciência mais, né? Antes eu até entrava, achava que dava para colocar meu ponto de vista, e daí o outro, quem sabe, consideraria. Hoje são poucas discussões que eu me coloco, mas isso tem a ver com maturidade, com idade, né? E na verdade eu não excluo a opinião do outro mais, eu não tenho mais a... porque é muito chato quando alguém quer colocar a sua opinião sobreposta à sua, né? Como se a opinião do outro fosse melhor que a sua, né? Então eu acolho, assim como a gente, na medida do possível, vai acolhendo todas as emoções do jeito que elas se apresentam. Isso requer, sim, autoconhecimento, né? Não aquele autoconhecimento de revista, de banca, mas aquele autoconhecimento de assim, o que essa emoção, o que essa situação está me trazendo agora. E ao invés, né, de excluir ou fazer de conta que não vê, porque toda vez que a gente é tomado por emoções, se a gente não vai lidando com elas, não vai dando lugar para elas, não vai conversando para saber o que que elas estão trazendo para nós, né? Porque às vezes uma emoção, ela vem trazer uma informação que a gente também não estava percebendo, do tipo, precisa parar, dar um passo atrás, refletir melhor, né? Para não agir de maneira impulsiva, para não ofender o outro, para não entrar numa discussão desnecessária, né? Então, olhar para os nossos estados emocionais, sejam eles alegres, que é o que a gente mais quer, mas aí seria uma postura infantil achar que a gente só vai viver no estado alegre, né? É uma postura infantil essa, e nós estamos falando aqui entre adultos, esse é um programa para adultos, né? A perceber que as emoções, elas têm a sua função e olhar para elas, né? Para quem acredita ou estuda, eu gosto muito de estudar essa área da psicossomática, né? Que as emoções não olhadas, não digeridas por nós, não encaradas, elas viram doenças também em nós.
Exatamente.
Não é, Bárbara?
Eu acredito fielmente nisso, que emoções não tratadas, emoções não curadas, elas adoecem o corpo. Não é muito comum quando a gente fala assim, pessoas, né, que sofrem de ansiedade, essas coisas assim, de que, ai, tô com ansiedade, eu tô sentindo uma dor no peito, né? Alguma coisa assim. O emocional abala o físico. Se você não cuida do emocional, o seu físico vai adoecer junto, né? Isso já tá mais que comprovado, né? Que isso existe.
Tanto que os hábitos de vida equilibrados são indicados, né? Para quem tem depressão, vai fazer atividade física, é receitado para todo mundo, independente de qual é o sintoma que tem, né? Mas tá com depressão, vai fazer uma atividade física, né? Por quê? Porque o nosso físico vai suportando essas emoções não elaboradas, né? Essas emoções. Nossa, passando um caminhão tão barulhento aqui agora. Essas emoções não digeridas por nós, né? Essas emoções muitas vezes varridas para debaixo do tapete, né? Ah, não vou lidar com isso agora, não tenho paciência. Ou aí entra algo também que me ocorreu agora, antes da gente partir para o encerramento, né, que a gente tem 5 minutos, a gente culpar muito o outro pelo nosso estado, né? Então, assim, ó, ah, eu tô com raiva porque a Bárbara fez isso, porque a Bárbara, porque a Bárbara, porque a Bárbara, né? Veja, o outro tem a responsabilidade dele, a parte dele. Mas o outro não é responsável pelo meu estado, né? E quando a gente daria muito poder para o outro. Claro que tem situações que a gente sente raiva, sim, né? E discorda e não quer saber, não é? Mas, fundamentalmente, eu preciso olhar e me responsabilizar por aquela emoção que eu sinto, que pode ser suscitada pelo outro, né? Ou não. Mas, numa relação, e nós estamos muito próximos de pessoas que antes vivíamos parte do dia, né? Essa coisa de ficar: olha o que você fez, olha como eu fico, olha como você me deixa, né? Isso não é um diálogo que se chega num ponto onde seja bom para os dois envolvidos, né? Para a relação. E claro que ninguém aqui está convidando vocês a ter sangue de barata, né? E ah, não, então eu vou ficar um iceberg para ninguém me atingir e eu não me abalar emocionalmente por nada, né? Nós não conseguimos, nós somos seres relacionais, a gente precisa do outro, até o outro é um bom espelho para nós também, né? Mas olhar para essas emoções todas que nos tomam e nos responsabilizar pelo que é nosso e também entregar para o outro o que é do outro, né? Porque o que acaba acontecendo nas relações pessoais, profissionais, né? Muito profissional também. É a gente se embolar toda ali, né? E aí a gente perde a razão, ofende, age impulsivamente ou fica guardando mágoas. Hein, Bárbara? E aquelas pessoas que não falam, que sentem?
Nossa, isso é terrível, terrível. É muito difícil, né? Porque eu acho que isso vai muito da vivência da família que você cresce também, né? Se você cresce numa família que não apoia muito o diálogo, né? Aquele negócio do, ai, senta aqui, me fala, o que que aconteceu? Se criança você não teve isso, quando adulto você vai ter muita dificuldade de colocar para fora quando você não está se sentindo bem. Aí que a gente entra, até lembrando, né, professora, aqui, né, lembrando da campanha do Setembro Amarelo, né, que a gente está, nunca tenha medo de pedir ajuda. Se você não está se sentindo bem, qualquer coisa assim, não é feio, não é uma fraqueza. Se você não está legal, nada disso que você deve fazer é pedir ajuda, né? E atrás de ajuda especializada, lembrando assim que muitas vezes um amigo, um parente pode até tentar te ajudar a querer o seu bem, mas se você está passando por algum problema, você tem que procurar, né, ajuda especializada para isso.
Perfeito, Bárbara. Nossa, realmente, Setembro Amarelo, não é frescura. Tem
Não.
emoções que a gente não passa 5 minutos e ela continua lá, né? Principalmente a tristeza, o desânimo, o desamparo, o desinteresse, né? E sim, a gente precisa levar isso a sério. E depressão não é frescura, né? Estar passando crise de ansiedade, de pânico, não é porque você não sabe se controlar, né? Tem muitas questões aí que são químicas mesmo dentro de nós, né? De neurônios, de hormônios que precisam ser tratadas. E para encerrar mesmo, né? Porque a gente está com quase 2 minutos para o encerramento, uma prática, né? Que eu leio muito livros para autocrescimento, autoconhecimento. Uma prática essencial para os dias de hoje, para nos mantermos, na medida do possível, mais equilibrados, é a prática da gratidão, né? Aquela gratidão assim que brota de dentro de você, agradecendo a vida, olhando para a gratuidade da vida, porque até tendo muitos desafios, é incrível, né? Sempre vai ter a manhã e a noite, virão as estações, né? E olhar para a vida agradecendo aquilo que você também está tendo agora, né? Não ficar só lá no futuro ou só lá no passado. Olhar para o agora, né? O que, que hoje eu poderia agradecer? Certamente todos teremos uma grande lista aí para agradecer, não é mesmo, Bárbara?
Com certeza, né? Na situação que a gente está, se você tem um teto para morar, se você tem um emprego, muitas coisas assim, já está mais do que bom, né, de motivos para você agradecer, não
tá.
É?
Uhum.
Professora Cláudia, então é estamos chegando aqui nos nossos momentos finais. Para você que se interessou, ficou curioso sobre o artigo que a professora Cláudia se inspirou para trazer o tema de hoje, está aqui nos nossos comentários o link, tá? Só você acessar ali que você consegue ver tudo direitinho e poder estar sempre em equilíbrio.
Isso aí, torcemos. Um beijo para todos. Bom final de
semana.
Obrigada,
quem acompanhou.
Obrigada, Bárbara, pela parceria,
eu que agradeço,
viu, querida? Beijão.
Até a próxima edição. Tchau, tchau.
Até, tchau, tchau.
Negócios e tendências.